Boa noite. Você pode se assentar. Bom, é uma alegria muito grande poder estar em Madureira, poder estar com os irmãos, estar na comunidade dos santos, na reunião daqueles que adoram o santo nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar hoje, de compartilhar com os irmãos, tenho meditado um pouco sobre estar em Madureira, sobre ser madureirense, e isso tem mexido muito com o meu coração. Algumas noites eu tenho perdido até o sono, confesso. E eu queria falar sobre esse grande painel que tem aqui, esse grande mosaico, que, na verdade, Madureira, ou a comunidade de Madureira, é esse grande mosaico, formado por várias famílias, por várias pessoas. E uma comunidade local, ela é formada dessa forma, desse jeito, com muita gente. Se é difícil, na sua casa, com 3 pessoas, 4 pessoas, ter um bom convívio, imagine num lugar com tantas famílias diferentes, com histórias diferentes, e a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. Eu confesso aos irmãos que o apóstolo Paulo me traz muita menção sobre comunidade, sobre uma igreja local, sobre uma família, sobre tudo isso. E eu queria compartilhar com os irmãos na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios. No capítulo 11, é um texto que nós possivelmente vamos fazer menção no próximo domingo, que é o texto da ceia do Senhor. Então eu queria que nessa noite pensar com os irmãos a respeito desse grande mosaico que tem uma comunhão, esse conjunto de pessoas diferentes que se reúnem no mesmo lugar e compartilham da vida de Deus e compartilham do amor do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala isso de uma maneira muito fantástica. Na minha concepção, existem 2 temas que para mim são apaixonantes na Bíblia. O primeiro é a salvação, a revelação através de Jesus Cristo. E o segundo, essa coisa fantástica chamada corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Isso, para mim, é apaixonante. E a comunhão que isso traz através da ceia, ou revelada, expressada na ceia do Senhor, é algo que me arrebata o coração. Então, falar sobre a ceia, falar sobre a comunhão, é mencionar diversos grupos em locais diferentes que se reúnem para glorificar ao Senhor. Ou seja, o corpo de Cristo reunido em vários lugares. Um exemplo, você tem a Igreja Católica, ela tem as comunidades de base. Em algumas comunidades, você tem pequenos núcleos da igreja. As igrejas pentecostais, elas têm os seus pontos de pregação. Nós, batistas, temos as nossas células, nós temos a Primeira Igreja Batista de Madureira, nós temos a Igreja Batista de vários outros bairros, e assim são grupos locais que vão se reunindo. Tudo isso para você entender o como essa reunião pode trazer algum benefício para a sua vida. É possível ser cristão em casa? É possível glorificar a Deus em casa, mas é importante que você tenha um relacionamento com um núcleo de irmãos, seja ele o tamanho que for, 5 pessoas numa célula, 20 pessoas numa igreja local, isso não importa, mas o importante é que você sirva ao Senhor através dos seus irmãos. E Paulo vai deixar isso muito claro, porque Paulo entende o momento em que a igreja foi importante na vida dele. Antes disso, eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, o verso 17. Ele vai falar sobre a reunião. E no capítulo 17, no verso 17, ele diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo momento eu acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm o que comer, ou aonde comer, ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Olhe para cá. O apóstolo Paulo está começando a falar aqui sobre a ceia do Senhor. E aí, a versão, a mensagem, diz que quando as pessoas se reúnem, o apóstolo Paulo vai usar a palavra, segundo o tradutor da versão, a mensagem, ele vai dizer, o pior de vocês aparece. Quando o povo estava se reunindo, o pior deles aparecia, porque havia tanta divergência e eles não conseguiam lidar com a divergência que existia neles. Um exemplo, as divergências, elas são muito saudáveis porque ninguém pensa igual. Um exemplo, o pastor Paulo carrega no peito uma cruz maltina, mais ou menos. Né? Eu já acredito que nós devemos ser lavados pelo rubro sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Mais forte, irmãos, amém? Glória a Deus. Então, a gente precisa entender que as divergências, por mais diferentes que elas sejam, elas vão permanecer e a gente vai aprender a se relacionar apesar de ter pontos de vista diferentes. Porque em casa é assim. Você quer ir por um caminho, sua esposa quer ir por outro, você quer comer sushi e ela churrasco. É assim. Não, acho que é o contrário, né? Você quer churrasco, ela quer sushi, mas vocês entram num acordo e vão num rodízio onde tem tudo. E na igreja não é diferente. Nós pensamos de uma forma, outro pensa de outro. São famílias diferentes, com histórias diferentes. E o apóstolo Paulo vai falar, gente, olha só, não está dando certo isso não. Vocês se reúnem, em vez de um olhar e cuidar do outro, vocês estão comendo tudo e o outro está ficando com fome. Não está muito legal esse negócio. Ele não queria elogiar, ele não podia elogiar os irmãos, porque uns estavam comendo demais, outros estavam comendo de menos. Esse texto, com certeza, ele fala sobre a ceia do Senhor, sobre o momento da ceia do Senhor. Esse trecho bíblico, essa peça literária, fala sobre a ceia do Senhor. Mas eu queria enfatizar a relação que cada um de nós tem na busca pelo Senhor. Como assim, André? Eu quero lhe mostrar, eu quero fazer você pensar comigo como na busca pelo Senhor, por esse alimento que é o pão vivo, alguns de nós viemos ou nos reunimos neste lugar e é impressionante como alguns de nós saímos embriagados, me entendam o uso da palavra embriagados, como cheios do Espírito, e um outro irmão sai e parece que não entendeu nada, que nada aconteceu, que a palavra não foi tocada na vida dele e o momento dele não chegou. E é impressionante, quando você sai naquele portão, tem um irmão vibrante e o outro parece que estava no shopping center. Então, a gente precisa entender que a relação eclesiástica, a relação da igreja, a relação da eclésia, do corpo de Cristo, é justamente para que um não saia embriagado e o outro saia com fome. Um saia saciado e o outro acha que não comeu nada. Como que isso acontece? Isso aconteceu aqui em Madureira, na minha vida, de maneira fantástica. Numa classe da escola dominical, o irmão Danilo ministrava sobre a igreja. E aquilo foi sobre cosmovisão cristã. Aquilo foi fantástico, porque já tinha visto várias vezes, mas a forma como o corpo de Cristo se reuniu naquela sala me trouxe uma revelação de algo fantástico da parte de Deus. O que foi aquilo? Os irmãos estavam se alimentando da palavra e compartilhando comigo. Eu eu pude me alimentar também. Então, a relação da igreja é justamente isso, onde um cuida do outro para que o seu irmão ainda não continue faminto, para que o seu irmão continue a buscar ao Senhor, onde você possa ser cheio do Espírito Santo e transbordar a ponto de encher a vida do seu irmão, a ponto de ministrar a ele aquilo que você recebeu do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer, o que é que Paulo diz nesse texto? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Só que tem gente recebendo do Senhor e não está entregando nada. O que a gente precisa entender é que os nossos irmãos, nós como esse grande mosaico, como a igreja do Senhor, como a família do Senhor, precisamos ministrar uns aos outros. Você precisa cuidar do seu irmão. Uma coisa fantástica aconteceu aqui, no primeiro dia que nós chegamos em Madureira, deve ter uns 4 meses mais ou menos, na mesma semana, a minha filha recebeu um WhatsApp de alguém da igreja, não sei de quem, e aí, como é que foi? Ó, sexta-feira tem reunião dos crias. E ela ficou tão feliz, pai, lembraram de mim. Isso foi fantástico. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você precisa cuidar da sua família, da sua casa, mas você precisa cuidar desse irmão que está do seu lado. Você precisa permitir que ele também tenha acesso ao pão. E Paulo fala isso de maneira muito fantástica, porque na conversão de Paulo, e aí eu queria usar um paralelo com a conversão de Paulo, e foi fantástico porque eu estava buscando e estudando em Deus algo sobre isso, e eu achei algumas mensagens da igreja, alguns, parece que alguns podcasts, algumas mensagens, do final de dezembro e início de janeiro, onde foram pregadas aqui mensagens sobre Atos em Madureira. Isso foi fantástico para mim. Muito bacana, porque eu queria agora, você não precisa ler, você pode ler depois, Atos capítulo 9. Eu vou contar essa história para você, para que você consiga entender como era a mente de Paulo escrevendo as cartas. Preste atenção numa coisa. Paulo, ou melhor, Saulo, estava a caminho de um local, de uma cidade, cheio de cartas de autorização para perseguir os seguidores do caminho, para perseguir os cristãos. E aí Paulo está nessa cidade, nesse trajeto e tal, e ele cai do cavalo, você conhece essa história, Jesus aparece para ele, ele fica cego. Preste atenção quem era Saulo, o cara que estava com autorização do governo para perseguir os cristãos. Ele sai com autorização, cai do cavalo, Jesus aparece para ele, se revela para ele, ele fica cego 3 dias, beleza? Guarda essa informação, quem era Saulo? Um dia, um irmão orando, o Espírito Santo revela a ele: Ananias, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir numa rua, chamada Rua à Direita, quando você passar da Praça dos Patriarcas, você entra à direita, vai ter um cara lá orando, e você vai orar por esse cara. Até aí, beleza. Só que o Espírito Santo revela a Ananias quem é o cara que ele vai orar. Olha, você vai ter que orar para o Saulo. E aí ele fica num conflito. Mas, Senhor, que Saulo? Aquele que estava vindo, que ficou cego, que está perseguindo os cristãos? É esse mesmo. Mas, então, eu só soube que ele está cego. Mas os braços dele ainda estão fortes. E aí ele vai à rua chamada Direita. Quando ele chega lá, ele ministra na vida de Saulo, ora por ele, cai como escamas dos olhos e ele consegue ver. E agora Saulo enxerga Ananias. E aí Ananias começa a falar com ele e fala: olha, eu vim aqui em nome do Senhor, eu vim aqui em nome de Jesus. E começa a ministrar a palavra para ele. Beleza, viram amigos. Porque o Senhor vai colocar no nosso caminho pessoas para nos tornarem, para se tornarem nossas amigas que nós nem imaginávamos. E o Senhor vai usar você para pregar a palavra a essas pessoas. Quantas pessoas têm estado no seu caminho e você tem se permitido ser usado por Deus para pregar essa palavra, a palavra do Senhor. Quantas pessoas? Beleza? Saulo fica amigo de Ananias, começa a ministrar a palavra e tal, beleza. Aí Ananias fala para ele assim, ó, beleza, então, hoje à noite, toma um banho aí, se arruma, que a gente vai numa reunião ali. Quando chega lá, é uma célula. Ou um ajuntamento de irmãos. Aí, não só satisfeito com o susto que ele tomou de ter que ir pregar para Saulo, ele leva Saulo para o meio dos irmãos. Eu imagino quando Saulo chegou lá, que ele falou, rapaziada, esse aqui é o Saulo. Ô, Ananias. Aí não, aí você quebra a gente. Como é que você traz o cara que ia matar a gente para o nosso meio? Diz o texto, no capítulo 9, que Saulo ficou ali durante um tempo e começou a pregar a palavra e aprender da palavra e tal, e veio uma grande perseguição a ponto de tentarem contra a casa onde os discípulos estavam reunidos. Naquele determinado momento, onde está todo mundo fazendo uma célula, começa um auê, começa uma barulheira e começam a querer invadir a casa atrás de Saulo, porque Saulo agora é um desertor. Saulo agora não está mais perseguindo os cristãos, agora ele é um deles. E começam a perseguir Saulo agora. Quando chegam na casa, possivelmente uma casa de segundo andar, não tem para onde Saulo fugir. Colocam Saulo dentro de um cesto e fazem ele descer pela janela, numa corda amarrada num cesto. Meus irmãos, existem escapes que o Senhor vai nos dar só quando nós estivermos no meio dos irmãos. Existem livramentos que o Senhor nos dá quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Existem momentos que Deus vai falar contigo no secreto do seu quarto. Mas existem coisas que Deus só fala na célula. Existem coisas que Deus só fala no grande ajuntamento da igreja. Existem coisas que Deus só vai tratar na sua vida quando você aprender a lidar com o seu irmão que é diferente de você. A comunhão nos proporciona salvação em diversas áreas. A comunhão nos traz renovo em diversas áreas. Não ande sozinho. E aí, naquele momento, Saulo é descido pela janela e vai embora. Levam Saulo para onde? Para Jerusalém. Beleza, se lá Saulo estava com os irmãos, o que, que acontece quando você está no meio de seus irmãos? Você começa a se familiarizar com a rapaziada, você começa a trocar ideia, o pessoal te aceita, pô, beleza, você, né, é assim, você é assado, pô, beleza e tal, você está aqui. Levaram, Ananias, leva Saulo agora para Jerusalém. Eu imagino em Jerusalém, quando chegam em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos em uma casa. Irmãos, se você está reunido num lugar secreto, com a porta fechada, e alguém bate na porta, a primeira coisa que te dá é um desespero. A primeira coisa que te dá é um desespero. Possivelmente, para entrar naquela casa, tinha uma senha. Não tinha interfone com porteiro para você subir. Tinha uma senha, alguma coisa, algum código. Ninguém sabia onde era aquela casa, porque os discípulos estavam numa perseguição. Aí Ananias fala, chega, bate na porta, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, fala paz e graça, fala shalom, alguma coisa do tipo que desse senha para que ele pudesse entrar. Aí eu imagino alguns dos discípulos abrindo ou olhando pelo olho mágico e vendo Ananias. Ah, pessoal, beleza, é Ananias. Aí abrem a porta um pouquinho só assim. E aí, Ananias? Beleza? Tá sozinho? Não. Eu trouxe um visitante pro culto hoje. É mesmo, Nani? Quem é o visitante? O visitante é o cara que ninguém queria estar perto. o visitante era o Saulo. E aí, calma aí, Ananias, eu imagino, a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que eles fecharam a porta e falaram, rapaziada, o Ananias trouxe o Saulo. O Ananias trouxe o cara que está perseguindo a gente. E aí o Ananias fala assim, não, está comigo, é servo do Senhor. Tem dado testemunho. E aí deixa um Saulo entrar. E aí diz o texto que Saulo ficou muito tempo aprendendo da palavra, ouvindo da palavra, e já estava pregando em Jerusalém, nas sinagogas e ensinando. O que eu quero trazer com esse texto, com essa figura de Saulo e Ananias, é o quão é importante você ter irmãos na sua vida que vão orar por você. Irmãos que vão cuidar de você. Irmãos que vão olhar para você e você não vai ter receio de abrir o teu coração para ele e falar assim, irmão, vacilei aqui, dei mole ali. E ele vai falar com você, olha, você está errado, mas vamos orar junto. O Senhor vai restaurar a tua casa, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai restaurar o teu trabalho. Você precisa buscar em Deus que o Senhor coloque diante de você irmãos que lhe ajudem, não que lhe passem a mão na cabeça, mas que sejam capazes de dizer, você está errando, mas eu estou do teu lado. Eu estou contigo, vamos orar, qual é o problema? O que você está passando? Qual é a aflição que você está vivendo? Por isso, a comunhão, esse grande mosaico, pode trazer renovo à sua vida. Pode, porque trouxe renovo à minha vida. Ananias apresentou um grupo de irmãos, agora já cheios do Espírito Santo, que oraram por Saulo, que discipularam Saulo, que ministraram sobre a vida dele. Você precisa encontrar parceiros de oração. Eu poderia falar aqui figuras, momentos lindos que nós tivemos no último encontro da família aqui. Lindos. Palavras fantásticas. Mas um momento que tocou a minha vida. No sábado à noite, no momento da mensagem, eu fiz o que não se deve fazer. Quero confessar o meu pecado. Saí, fui ali fora, beber água. No caminho para o bebedouro, passei pela sala de oração. E o nosso irmão Danilo estava orando com uma pessoa que passou desesperada pedindo oração. Estavam quatro pessoas na sala de oração orando. Aquilo mexeu comigo. Porque estavam cuidando de um irmão que estava desesperado. Alguém que no meio do caminho estava cego. Mas quem sabe naquela noite o Senhor lhe tirou as escamas dos olhos. O Senhor vai colocar pessoas no seu caminho. Vai usar pessoas para tirar as escamas dos seus olhos. Contrapartida também, o Senhor vai usar você e a minha vida para orarmos por pessoas e tirarmos as escamas dos olhos de outros. Porque como pastor ministra aqui por várias vezes, não somos melhores ou piores do que ninguém, estamos apenas em situações e momentos da nossa vida diferentes. Todos temos as nossas lutas, as nossas aflições. Quero abrir um parênteses por um testemunho muito rápido. Eu estava chegando em casa de manhã, tinha deixado minha filha na escola, estava voltando para casa. Um amigo do prédio estava com o carro com a bateria riada. E aí eu falei, poxa, você quer que eu dê uma chupeta aí, que eu te ajude aí e tal? Aí tentamos dar uma chupeta lá no carro dele e tal, com o meu, não deu certo e tal. Ele falou, poxa, eu vou aqui na frente comprar uma bateria. Cerca de 2 quilômetros, 3 quilômetros da nossa casa. Falei, não, você não vai não. Entra aí no carro e vamos lá. Levei o cara lá, ele comprou a bateria, trouxe ele de volta. No caminho, fomos conversando. E eu falei com ele das coisas que Deus tinha feito na minha vida. Falei como estava a escola das minhas filhas. Falei o que tem acontecido com a minha filha mais velha, como Deus tem abençoado. Falei o que tinha acontecido no meu trabalho, como Deus tem feito. E aí ele terminamos aquilo ali, ele botou a bateria no carro dele lá, não pegou, não era bateria, mas a gente precisava ter aquele tempo. Ele falou assim: olha, irmão, você é uma pessoa de muitos amigos. E eu precisei falar para ele: eu não tenho muitos amigos. Eu tenho amigos que oram por mim, que cuidam de mim, que são intercessores da minha casa. A minha família é amiga da família deles. A esposa deles cuida da minha esposa. A minha esposa cuida deles. Porque se tem uma coisa que a gente precisa se preocupar é não em deixar herança para os nossos filhos, não em deixar patrimônio, mas deixar pessoas que vão cuidar deles no momento em que a gente falhar. O momento em que eu falhar, eu tenho convicção de que vai ter gente que vai cuidar da minha casa. Meus amigos, meus irmãos, minha família. Você precisa ter parceiros de oração, irmãos de oração. E aí, quero voltar para o texto da ceia, para a gente entender, a partir do verso 32. Verso 31, perdão. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelo outro. Esse texto é fantástico, porque quando você lê esse texto, pensando tudo o que Paulo passou, e ele vai falar para os irmãos de Corinto: olha, não é importante que você coma tudo sozinho, o importante é que você espere um pelo outro, o importante é que você cuide um do outro. Olha, não é importante que você se sinta saciado, mas que você entenda que o seu irmão também precisa estar saciado. Nós ouvimos aqui no último domingo, nós poderíamos chegar, pastor Cláudio chegou a mencionar isso, nós poderíamos chegar a muitos lugares sozinhos. Iríamos muito mais rápidos, mas chegaríamos sozinhos. Mas a jornada é muito importante quando você está acompanhado. Você sozinho pode ser uma Ferrari que anda a 200 por hora. Mas se tem uma coisa ou um carro que eu posso usar essa figura, que ilustra o que é uma igreja, na minha concepção, é uma Kombi. Você já viu Kombi andando a 200 por hora? Kombi é difícil de conduzir. Anda meio que quicando pra caramba. E eu vou falar um negócio. Se você tem mais de 30 anos, que nem eu, e vive a Madureira há muito tempo, você viu muita Kombi lotada. Kombi cabe a gente. Vai devagar, mas todo mundo chega. E se der algum probleminha, qualquer açougue tem peça. A gente conserta. A gente resolve. Porque as divergências vão acontecer. Mas o amor do Senhor supera tudo isso. E eu quero encerrar falando do amor do Senhor, se possível, com um salmo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Esse salmo fala muito ao meu coração, muito. Porque é um salmo que é cantado, possivelmente o Salmo de Davi, um salmo que é cantado na terceira pessoa, um salmo que fala de quando eles saíram do exílio, que para mim faz menção do nosso coletivo. Um salmo que fala de um povo. Mas agora o Senhor Jesus, através de nós, nos transforma para além de um povo. Ele faz de nós uma família. Irmãos, que como foi ministrado aqui no último domingo, andam juntos. E eu quero ler com você o Salmo 126. Porque quando estávamos cativos, ou quando estávamos como prisioneiros, nós andávamos perdidos. Mas eu quero pedir licença para usar esse texto como uma palavra, um cântico para as nossas vidas hoje como igreja. Eu queria te convidar a ficar de pé para lermos esse texto junto. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Até as outras nações dizia: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, renova-nos, assim como o Senhor tem enchido os leitos dos ribeiros. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com feixes de alegria. Eu queria que você buscasse um irmão para você orar junto com ele nesse momento. Se você pudesse juntar duas pessoas, três pessoas, com uma irmã com uma irmã, um irmão com um irmão, junte uma família. Queria chamar minha esposa aqui para a gente orar junto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Fale isso para essa pessoa que está do seu lado. O Senhor vai restaurar a nossa sorte. Possivelmente você andou sozinho durante algum tempo. Mas eu quero dizer como igreja que o Senhor vai restaurar a sua sorte. Como uma família, o Senhor vai restaurar a nossa sorte. E muitos de nós desistimos de sonhar, porque o cativeiro, porque o exílio, porque a dificuldade da vida não nos deixou sonhar. Mas nessa noite, o Senhor restaura a nossa sorte. Ore por esse irmão. Ministre a palavra do Senhor sobre a vida dele. E diga para ele que o Senhor está restaurando a sorte dele. Como família, o Senhor está trazendo renovo à nossa casa. O Senhor está trazendo renovo à Madureira. O Senhor está trazendo um novo tempo sobre as nossas vidas. Por isso ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilos de alegria. A gente anda por aí festejando, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Por isso estamos alegres. Um novo tempo surge diante dos nossos olhos. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura a nossa casa. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura a nossa família. Por isso estamos alegres. O Senhor nos liberta do cativeiro, seja ele qual for. Por isso estamos alegres. O Senhor nos dá uma família na fé. Por isso estamos alegres. Por isso, em Madureira, podemos dizer: ficamos como quem sonha, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. E em toda a terra se ouve dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso estão alegres. Durante muito tempo, andaram ceando com choro, andaram semeando com pranto, mas o Senhor restaura a sorte com feixes de alegria. Traremos em nossas mãos o júbilo, a celebração, feixes de alegria, molhos de alegria, a grande colheita do Senhor, porque a colheita, a promessa vem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um grande abraço nessa pessoa. Diga para ele: o Senhor vai restaurar a sua sorte.